Há fórmulas tradicionais de fazer rádio e depois há a Rádio Aurora, a outra voz.
Emitindo a partir do Hospital Júlio de Matos, em Lisboa.
E realizado por pessoas com diagnóstico psiquiátrico.
A Rádio Aurora, Outra Voz, é um programa onde se interroga o mundo acelerado em que vivemos.
Em suas loucuras e normalidades, sem moralismos, sem conformismos.
Olá, bem-vindos à segunda parte da entrevista com a doutora Aurora Rodrigues. Venha connosco conhecer esta senhora jubilada do Ministério Público e lutadora antifascista.
Boa tarde, eu tenho uma pergunta para fazer. Alguma vez a vida abandonou?
A vida abandonou. Sentiu-se abandonada pela vida?
Essa é das difíceis.
Claro, eu sou uma pessoa. Mas, pronto, não foi bem a vida que abandonou. Se calhar eu não a estava a perceber bem. Às vezes nós não percebemos bem aquilo que a vida tem para nos dar. Essa pergunta é uma pergunta de grande sensibilidade. Eu acho que todas as pessoas já se sentiram abandonadas. E há uma coisa que custa muito, é capaz de não ser a vida, é uma parte da vida. É alguém na vida, é alguma coisa na vida que abandona. Mas é preciso dar a volta. Pronto, até agora tenho conseguido. Olha lá, que até me faz chorar. Tenho conseguido. Eu tenho uma filha que se chama Catarina, que é, de facto, uma pessoa deliciosa. De uma meiguice extrema, de uma persistência muito grande. Eu, quando tive a Catarina, já tinha 40 anos. Porque antes disso as coisas eram difíceis, é tal coisa, já se sentiu abandonada. Mas depois, com os filhos, com a minha filha, as coisas mudaram muito. Eu consegui relativizar muito as coisas. Depois, eu sou casada. Sou casada e o meu marido...
Parabéns que é casada. E é muito feliz com o seu marido?
Sou.
Quantos filhos é que tem?
Uma.
Ainda mãe teve 12.
Eu só tive uma. Então com 40 anos já não podia ter assim tanto. A primeira foi aos 40, depois disso já não dava.
Já não dava mais tempo.
Bem que a Catarina pedia um irmão, mas aquilo já era um bocadinho tarde e era um risco grande.
Isso agora era os tempos, agora já são outras coisas novas.
Sim, são novas, mas eu não podia ter um filho que em vez de ser filho fosse neto. Já não podia. E então tive a Catarina e eu consegui, ela ajudou-me muito, porque é uma criança muito doce. E o meu marido, eu dou-me bem com o meu marido tem ideias políticas muito parecidas às minhas. Não, quando na nossa juventude não foi exatamente o mesmo partido, mas pensávamos da mesma maneira, porque às vezes os partidos não são tudo. Pensávamos e pensamos, é muito engraçado, porque às vezes eu estou a falar e ele acaba a frase. Eu começo uma frase e ele acaba, porque estamos a pensar da mesma maneira. É isso, portanto, nós somos
cumplicidade.
Iguais. É a tal questão da cumplicidade, da igualdade, da dignidade. E, de facto, sinto-me bem. Uhum. Acho que dei a volta
ao
abandono.
Às vezes é difícil.
Às vezes é muito difícil, às vezes é quase impossível. Nós é que temos que perceber que conseguimos, nós somos capazes. Todos nós, às vezes, passamos momentos mais difíceis, complicados, mas isso toda a gente. E damos a volta porque isso é possível. E há sempre quem ajude, que é uma coisa que eu também aprendi, foi o valor da solidariedade. Há pessoas que não ajudam e só querem pôr para baixo. Mas há sempre os outros. E a maior parte das pessoas são as outras, são aquelas que nos querem bem e que nos ajudam. E eu também percebi isso, apesar das dificuldades todas, percebi isso.
Aurora, enquanto prisioneira política, o que a ajudou a suportar as dores da tortura e como é que fazia para se afastar dessas torturas? E seja muito bem-vinda, Aurora.
Muito obrigada. O que é que eu fazia para resistir à tortura? Antes de entrarmos na parte da tortura, houve um médico deste hospital que muito mais tarde, já tinham passado mais de 30 anos, me tratou porque parecia que eu tinha saído bem, que aquilo que não me tinha provocado nada de mal, mas provocou. E foi o Dr. Afonso de Albuquerque, foi médico aqui do Hospital Júlio de Matos, que me tratou a doença mental que me surgiu a partir de certa altura, já tinham passado mais de 30 anos, eu tive uma doença mental. E ele até escreveu um livro que é O Estigma da Doença Mental no Ocidente. E uma das personagens que lá está, sem dizer o nome, que estava a ser acompanhada por ele, fui eu. De facto, ele conseguiu que eu me tratasse. Houve uma altura que eu deixei, já tinham passado mais de 30 anos, e eu deixei de conseguir dormir. Não dormia. Tinha assim o início do sono e acordava. Isto é o stress pós-traumático, que é uma doença mental, que eu tive passados muitos anos. E eu pensava que estava bem. Eu trabalhei, fiz a minha vida normal, como todos nós fazemos, de acordo com as nossas, a nossa vontade, a nossa apetência, a nossa capacidade, foi assim que eu também fiz, e eu pensava que não tinha nada. E houve um dia que descobri que tinha, acontece a muita gente, e descobri que tinha um problema que é uma doença mental, classificada como tal, que é o stress, é um transtorno do stress. Se, por exemplo, mas só para dar um exemplo, se eu não tivesse sido tratada pelo Dr. Afonso de Albuquerque, que é psiquiatra, que foi psiquiatra aqui, infelizmente já faleceu, se eu não tivesse sido tratada por ele, quando passava o avião eu dava um salto, porque eu tinha um problema com o stress. E então qualquer barulho, qualquer ruído que eu não estivesse à espera, eu dava um salto. Se caísse um livro ao meu lado, eu ficava assustada. Se houvesse, e isso ainda acontece, isso ainda não passou completamente, mas quando há gritos, eu fico muito aflita, eu entro em pânico. E a tortura, como é que foi? Como é que eu resisti? Há alturas na vida que as coisas se nos apresentam sem alternativa. Isto é, eu fui presa. Fui presa pela PIDE no dia 3 de maio, de 1973, o que é que eu podia fazer? Resistir. Eu não podia fazer aquilo que eles queriam que eu fizesse. Eu não podia dizer o nome das pessoas que estavam comigo, porque elas eram presas também. E isto é um foco. A gente muitas vezes tem, põe, à volta de todas as ideias que tem, tem uma ideia central. Um foco. E o foco era, eu não ia dizer o nome de ninguém. Fizessem o que fizessem, porque eu sabia que a seguir iriam ser presas e passar por aquilo que eu estava a passar, pessoas que eu conhecia. E eu tentava evitar, procurava evitar lembrar-me do nome das pessoas, porque foi muito tempo. Muito tempo sem dormir é uma coisa que a cabeça não fica bem. Nós não estamos lúcidos, eu não estava lúcida completamente. E eu não sabia, portanto, 16 noites num período só, 16 noites e 16 dias seguidos. Isto num primeiro período da tortura do sono. E como é que eu podia reagir a isto? Eles não me deixavam dormir. E eu fazia, eu dissociava-me. Mas, deliberadamente, eu fazia de contas que eles não estavam lá. Ou era eu que não estava, ou era eles que não estavam. E eu saía daquele espaço. E eles faziam, torturavam, maltratavam. E eu tinha dito a mim mesma que havia coisas que eu não fazia. Eu nunca choraria diante deles. Chorar é uma coisa que não tem mal absolutamente nenhum. Dizem que os homens não choram. Não choram, mas deviam. Porque é uma educação, uma parte errada da educação. Os homens têm lágrimas como as mulheres têm.
Só que as mulheres podem, os homens não podem, e isso é mau para eles. Mas à frente de quem me bate eu não choro. E eu tinha dito, porque eu não lhes dava esse prazer. Para eles seria um prazer fazer-me chorar. E eu nunca chorei. E também tomei decisões, por exemplo, enquanto fosse possível, eu não diria uma única palavra. E à medida que eu ia conseguindo, ganhava força, é como todos nós. À medida que nós conseguimos fazer coisas, nós conseguimos fazer mais. E foi isso que eu meti, que eu me preparei. À medida que eu não dizia uma palavra, que eu não chorava, eu ia sendo mais forte. Eu ia sendo capaz de fazer mais coisas, de resistir mais. Eu não tinha alternativa, não há alternativa. Eu não tinha, não vi. É verdade que as pessoas, como vocês sabem, eu também, nós somos todos diferentes uns dos outros. E há pessoas que não conseguiram resistir à tortura. A tortura é uma coisa muito violenta, extremamente violenta. Mas há pessoas que, perante isso, não conseguem resistir. E a culpa não é delas. A culpa é de quem as tortura. A responsabilidade de quem não aguentou a tortura não é de quem foi torturado, é de quem torturou. E é por isso, perguntou-me como é que eu fiz assim. Quando, à medida, eu ia aos poucos. Eu não sabia que era capaz. Se calhar por ter bebido leite puro, não se sabe. Mas eu não sabia. Só que à medida que conseguia, eu ia conseguindo. E é assim. É o tal coisa que se diz que o caminho se faz a andar. E eu ia fazendo, ia conseguindo fazer, fazendo. Resistir, resistindo. E eles não conseguiram, de facto. Algumas pessoas fizeram assim, a maior parte das pessoas fez assim. É muito importante, porque às vezes é dito, ai, e foi o partido. Não foi, foram as pessoas. As pessoas são diferentes umas das outras. Não é por ser homem, não é por ser mulher. Há pessoas que conseguem fazer as coisas de uma maneira e as outras fazem de outra. Pronto. E no fundo, acaba por ser uma coisa tão simples quanto isso. Só que eu, depois de sair da prisão, eu sofri muito menos do que as pessoas que não resistiram à tortura, porque essas sofreram toda a vida. E eu sofri naquele bocado. Portanto, é esta parte que nós também temos que ter presente e sabemos. Quando nós fazemos uma coisa que não queremos fazer, ficamos com aquilo atravessado para o resto da vida. Se não, acabou, está acabado. E eu voltei quando tive o problema e que o Dr. Afonso de Albuquerque me tratou. O Dr. Afonso de Albuquerque foi comigo à cela de prisão. Foi comigo lá, que foi uma forma de, como ele me dizia, você tem que sair do filme. Porque eu contava o que tinha acontecido como quem viu um filme. Eu não estava lá. E ele disse, você vai ter que viver, dizer o que viveu, o que é que aconteceu. Não se ponha fora do filme, entre no filme. E de facto foi assim. E ele tratou-me, eu recuperei. Devo dizer que não queria reconhecer que me tinham feito aquele mal, e tive uma certa dificuldade. Eu falava muito bem com o Dr. Afonso Albuquerque. Aliás, às vezes, a maior parte das vezes que eu vim aqui ao Júlio de Matos, vim ter com ele. Falava muito bem e procurava. Inconscientemente, eu queria que ele me ajudasse. Mas se ele só me podia ajudar, se eu lhe dissesse o que é que tinha. E houve uma noite que falámos, uma noite inteira. E ele queria que eu lhe dissesse. Ele estava à espera que eu lhe dissesse, porque só a partir daí é que ele me podia tratar. E tivemos, eu tinha uma lareira, tivemos a lareira, a mulher dele deitou-se, a filha também, e nós falámos. Falámos toda a noite. Mas ele não me falou na tortura. Ele achava que o meu problema era esse, Ele sabia que o meu problema era esse, não tinha deitado cá para fora e tinha que deitar, mas só quando eu dissesse, só quando eu achasse que precisava. Às vezes nós não somos capazes de ver que precisamos de alguma coisa. Mas eu estava a trabalhar, eu trabalhava normalmente, fazia a minha vida normal. Então eu não era capaz de dizer que tinha um problema. Mas eu sozinha não era capaz. Se não fosse o Dr. Afonso de Alquerque e se eu não tivesse sido capaz de pedir ajuda, eu se calhar ainda continuava na mesma situação, só que ele sabia que eu queria ajuda. Mas não me disse. Eu é que tive que dizer, tive que marcar a consulta, tive que ir com ele e dizer-lhe o que é que tinha. E ele disse que eu tinha stress pós-traumático. Está diagnosticado. Acontece às pessoas que estiveram na guerra e acontece a quem passou violência extrema. Só que nós, muitas vezes, é que temos que pedir ajuda. Eu não queria pedir. Eu achava que eles não tinham conseguido fazer-me aquele mal. E não dormia. E o que acontece é que eu ia trabalhar sem dormir. E trabalhava como Procuradora da República. E no crime. Isso quer dizer que eu podia fazer uma asneira grave. Sem dormir, podia prender, por exemplo, alguém indevidamente. E eu acho que nunca mais me perdoava. Essa é que não. E então eu disse, olha, se não dormes, tens que pedir ajuda. E assim foi. Eu chorei tanto, ele viu-me chorar tanto, e depois foi comigo à cela de prisão. E eu nunca imaginei que na cadeia ia beber um chazinho com bolinhos, mas foi verdade. A diretora da prisão deu-nos, fui eu, foi a doutora Catarina Soares, que era a mãe dele, e foram mais duas pessoas que contaram a história comigo. Eu contei esta história também a conselho do Dr. Afonso de Alquerque, porque ele disse-me que eu tinha que falar. Eu tinha que falar sobre isto. Isto tinha que me sair. E assim foi.
Força que traz, tem o povo na dos que faz resistência à corrente, derramar na canção o que dói no país, ser a revolução, ser a boca que diz que caminha. O nosso chão tem sonhos e vontade. Enganei-me o som. Sim. Vou dizer bem. Liberdade, querida liberdade. Agora com os pés. Liberdade, querida liberdade. São sonhos e vontade. Próximo espetáculo, vem comigo. Obrigada.
Boa tarde, Aurora. Aurora Rodrigues. Gostava de perguntar, se não tivesse passado por esta aprovação da estrutura psicológica da PID, quem era, e física, quem era Aurora Rodrigues?
Eu acho que era a mesma pessoa. Eu não tive alternativa. Fui presa, sabia que sim. E calculava que seria, dentro da fidelidade que eu sempre também mantive, eu disse à minha mãe, que um dia seria presa, para ela estar prevenida. Mas eu não nasci nesse dia nem nessa altura. Eu não fui presa por não ser contra aquilo que eu via, que era a sociedade, a classe dominante, e foi a palavra que eu não usei há bocadinho, mas que é essa mesmo. Mas eu não foi nessa altura que eu nasci. Eu já tinha visto, já tinha sentido e seria, se calhar, a mesma pessoa. Uma coisa que eu sempre fiz para não acontecer e tentei tudo para que não acontecesse, foi ser presa. Eu tive muito cuidado. Eu não me ofereci à prisão para ser nenhuma mártir que um dia fosse vista como tal, não. Eu fui presa porque não consegui evitar, mas eu tentei. Portanto, não sei se seria uma pessoa diferente, se calhar era a mesma. Teria os mesmos valores, teria os mesmos princípios, que no fundo também foram os princípios que me deram as pessoas com quem eu convivi desde pequena, que me deu a minha mãe, que me deu o meu pai e sobretudo a minha mãe, que fez uma coisa que vocês se devem lembrar com certeza da importância que teve na vossa vida, pelo menos grande parte lembrar-se-á, a mão. Dar a mão é das coisas mais importantes. E os valores que eu tinha, porque eu fui presa, que mantive, eu acho que grande parte deles eu adquiri-os pela mão da minha mãe.
Era para fazer uma pergunta, mas vou fazer uma coisa diferente. Tenho aqui algo para si.
Não me faça chorar outra vez.
Era preciso agradecer às flores terem guardado em si, límpida e pura, aquela promessa antiga de uma manhã futura. Isto é um poema da Sofia.
É lindo.
E tem muito a ver consigo, sabia?
Tivemos todo o gosto em ter connosco a doutora Aurora Rodrigues, um ícone da liberdade, da igualdade e da dignidade, uma mulher para quem não há fronteiras do pensamento.
Obrigada a vocês. Muito obrigada, vocês são magníficos. E de uma ternura muito grande. Muito obrigada.